Lá se vão 45, 50, 60 dias mergulhado nesse cenário de perplexidade. As pessoas continuam chutando, tem achismo para todo lado, a imprensa continua fazendo seu terrorismo diário, né? Deu um tempo aqui para o coronavírus por causa do Moro, mas continua esse clima de pânico, né? Que tem aquela história, se deixa as pessoas mais prudentes, também dificulta que a gente passe pela crise. A gente aqui está empenhado em fazer parte do coro dos não apocalípticos, né? E por isso eu estou reproduzindo aqui as conversas que eu tive no projeto Cafezinho Live, onde eu convidei 6 amigos para conversar sobre as mudanças desse mundo em confusão, mas especialmente o que fazer para passar pela crise, né? Nós queremos fazer parte da solução e você ouvirá hoje o áudio do 5º Cafezinho Live com a participação de Dado Schneider. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Na paz. Quem tá falando é o Cleiton, sou de Uberlândia, Minas Gerais, e eu ouço o Café Brasil há mais de 4 anos, e sempre que eu tenho oportunidade de contribuir com o Café Brasil nas iniciativas, eu tento, né? Quando você criou a confraria, eu quis muito ajudar ali com R$10 simbólico. Depois, quando você criou o ambiente do Netflix do conhecimento, né? Eu prontamente me tornei assinante. E agora, cara, fiquei muito feliz porque eu acabei de ouvir aqui o cafezinho que você fala sobre o curso que você acaba de lançar. Cara, nem sei qual que é o preço ainda. Eu não tive tempo de olhar aqui. Mas pode ter certeza que eu vou comprar esse curso, cara. E vou disseminar ele também para que as pessoas façam e, consequentemente, tenham uma geração de valor aí para a vida delas. Cara, parabéns pela iniciativa, muito bom mesmo. E isso aí, meu amigo, continue produzindo, porque seu conteúdo agrega muito valor para as nossas vidas, cara. Um forte abraço, sucesso e vida longa ao cafezinho.
Grande Cleiton, cara, que legal essa mensagem, viu? Olha, eu é que agradeço, sabe? É para gente como você, que dá valor às coisas que julga que acrescentam em sua vida, que eu dedico todos os meus esforços, viu? E não é só pela grana, não, é pela consciência de que você é um dos que estão interessados em melhorar para construir um mundo melhor. Eu quero andar com gente assim. Muito obrigado, meu caro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, quando essa doideira passar, o Cleiton receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. O bicho vai pegar em Uberlândia, cara. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. Você já sabe que a DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalã, não é? E contempla, sim, a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, seja criativo. Na hora do amor você usa o quê?
Ué, Prudence, em várias posições.
Então, o Cafezinho Live é o espaço que eu criei, onde recebi Gustavo Cerbasi, Ricardo Jordão Magalhães, Bruno Garchagin, Muri Lugan, hoje Dado Schneider, na próxima semana o Adalberto Piotto. Meus caros amigos, para a gente discutir o que é que vem pela frente. Todas as lives foram transformadas no episódio do Café Brasil, mas se você quiser assisti-las, elas estão na minha página, no meu canal do YouTube, que é o bit.ly/Luciano no YouTube. Nesta quinta live, meu amigo Dado Schneider trocou algumas ideias sobre a perplexidade nesses dias de mudança absoluta. O Dado é um dos mais ativos palestrantes brasileiros. Tem uma história de trabalho na área de propaganda e comunicação e uma visão irreverente e cabeça muito aberta para o mundo. Mas antes... O Itaú Cultural tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. O podcast Meku Kratiá reúne escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil para tratar das questões indígenas. O podcast Escritores e Leitores reúne autores brasileiros que falam do seu processo criativo. É fascinante, cara. E no podcast Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam de seu trabalho. Tem para todo gosto, não é? Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. O Dado nos últimos anos tem sido um dos palestrantes mais prolíficos do Brasil. Eu não tenho medo de errar se eu disser que esse bicho estava fazendo assim umas 200 palestras por ano, né? O homem é extremamente... Menos? Tá bom, então digamos 150, vai? O homem é prolífico, o homem viaja que nem um maluco, faz palestra para todo tempo, todo lado, né? E ele me falou um tempo atrás, falou, eu vou ganhar a vida fazendo palestra, e pô, deu certo, e faz muito bem feito, né? E de repente o mundo das palestras desaba, cara. Chega a pandemia, acabou palestra, cara. Não tem palestra em abril, sim, não vai ter em maio, não sei se vai ter palestra em junho, eu não sei se volta, aliás, que volta, volta, mas quando e como volta a gente não sabe. E agora, cara? Como é que faz?
Bom, eu me sinto como aquele agricultor que estava pronto para colher, o ano tinha começado espetacular, estava aquela colheita toda plantada e de repente na hora da colheita tem uma geada, granizo e tal, eu tive perda total na lavoura, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Arregaçar a manga e, como você bem disse, assim, não é só quando, né? Sim. No meu caso, e eu acho que em vários segmentos, na maioria dos segmentos, é como voltaremos, né? Por quanto voltaremos, com que conexões voltaremos, com que concessões ou não voltaremos, né? Mas eu não... O que eu posso fazer? Eu não sou um pessimista, não.
Não, né? A gente tem uma experiência interessante quando aconteceu lá o crash de 2008, lá o problema do subprimes, né? Você lembra que o mercado também deu uma caída terrível? Eu comecei o Café Brasil como palestrante profissional, saí da empresa que eu trabalhava e entrei de cabeça em abril de 2008, em setembro da crise do subprime, aquilo virou uma bagunça, e de repente, do dia para a noite, o meu negócio que estava decolando cai 70%. Foi uma loucura, né? E eu passei durante um bom tempo pagando para trabalhar. E quando ele voltou, aconteceu um fenômeno interessante, dado que ele voltou menor do que ele era, né? Todos os budgets de marketing foram cortados. O que valia 15 passou a valer 10, né? Eu me lembro da grana que o pessoal pagava para agências, né? Que pagavam um fixo para agência, aquilo foi tudo destruído, cara. De repente virou zero e quando voltou, voltou como um quarto, um terço, metade daquilo que era antes, né? Então, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que ele volta menor, né? E a gente precisa se preparar um pouco com isso, porque significa fazer mais com menos, né?
Sim, e tem uma coisa curiosa que é meio perto da mesma época. Eu trabalhei na Claro até 2004 e eu fui já era consultor da Claro desde 2003 e aí eu fui dando consultoria para outras empresas, então eu fui consultor de 2003 a 2009, tá? E eu resolvi viver só de palestras em 2009. E aí eu usei todo o dinheiro que eu tinha guardado, minhas duas previdências privadas, paguei 30% de multa, botei no caixa, e de 2010 em diante foi, assim, lento e gradual, mas foi um crescimento bacana. Então, foi uma década bacana, mas o primeiro ano foi um sufoco.
Imagino, mas sempre assim, né? Dado, você é um cara muito antenado, né? Aliás, você é o palestrante querido dos grandes eventos de cyber, né? Os eventos que acontecem pelo Brasil afora, o pessoal te chama, você faz uma festa lá, faz um barulho gigantesco lá, né? Você está antenado a ponto de abraçar, de repente, isso que nós estamos fazendo aqui, a palestra online, o contato, conteúdo online e tudo mais. Você já fez isso, está trabalhando para isso, está ampliando. Como é que você está vendo isso? Está todo mundo correndo para esse caminho, né?
Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu devia ter começado isso ano passado. Mas como eu não imaginava que surgiria esse coronavírus de todo mundo fazer live, todo mundo fazer curso, todo mundo fazer tudo, eu fiz tudo direitinho, né? Eu passei o ano passado inteiro fazendo lives aos domingos à noite. Sim. Então eu chamava de live da domingo. Tá? Então assim, às 9 da noite eu fazia live. E eu fui testando muita coisa, porque assim, eu sou bom de palco, tá? E eu no vídeo posso até ser bom, mas eu sou melhor no palco. Uhum. Então eu digo, eu tenho que mudar os meus critérios de, eu sou muito rigoroso comigo mesmo, né? Você também é. Sim. Então assim, eu olhava o vídeo e assim, puxa, mas no palco é bem melhor do que no vídeo. Mas aí eu fui me acostumando. E aí, por incrível que pareça, eu fui à China esse ano, né? Eu fui à China.
Você tá? Foi pra China, eu, cara?
Sim, eu não te contei isso. Não. Eu não te contei isso.
Meu Deus.
Eu embarquei no dia 1º de janeiro, à tarde, às 5 da tarde. No 1º de janeiro.
Sim.
E eu fiz assim, rápido, tudo que você consegue ver em 10 dias. Eu fiquei 3 dias em Hong Kong, que não é China, porque eles lá dizem, quando é que você vai para a China?
Sim.
Né? Fiquei 3 dias, fiquei meio dia em Macau, que é do lado de Hong Kong. Fiquei 3 dias em Xangai e peguei um trem bala para... Isso antes foi feito de avião e peguei um trem bala de Xangai para Pequim. E eu embarquei de volta dia 13 e não tinha nenhum sinal de coronavírus. Só foi divulgado o primeiro caso dia 17, ou seja, 4 dias depois, eu estava aqui, 3 dias depois. Então eu acho que eu vi o último momento da China, condições normais, temperatura e pressão. Uhum. Então isso tudo que aconteceu na China eu não vi. Só que imagina o seguinte, cara. 1.500.000.000 de chineses. Eu acordava todo dia depois que eu voltei, eu botava assim a mão para ver se eu não estava com febre, se eu não tinha tontura. Né? Nunca me cuidei tanto. Eu corro, eu faço ginástica, mas eu nunca me cuidei tanto de alimentação, de sono, então, porque eu digo, eu não posso pegar esse troço aqui.
Uhum.
E agora estou fazendo uma quarentena absurda. Tá? Por quê? Porque eu me escapei de 1.500.000.000 de chineses, eu não posso pegar agora coronavírus do entregador do iFood, né? É,
não
então
dá,
eu tô
né?
assim, eu tô um velhinho, eu tô me cuidando que nem um velhinho.
Uhum. Que você tá fazendo nesses dias aí, cara? Você decidiu... Porque tem uma coisa interessante que eu tive conversando com vários amigos aqui, até nas outras lives a gente falou bastante, né? Sobre a chance que a gente tem agora de aproveitar esses dias, que é uma parada obrigatória, então, cara... Nem meu telefone está tocando. Meu telefone não toca, né? Uhum. Não acontece nada, uhum. não vem ninguém, não aparece nada. Então sobrou tempo. Tem tempo. Tenho tempo para fazer alguma coisa, né? E esse tempo eu posso sentar no sofá e ficar engordando e vendo Netflix, ou posso usar uhum. para algumas coisas. Então eu o que eu fiz, cara? Eu mergulhei de cabeça. Eu estou lançando curso, estou lançando meu 9º livro. Tô terminando de preparar uma porrada de coisa nova que eu tinha deixado para trás, cara. Eu adiantei podcast. Eu tô fazendo o diabo aqui com uma produção insana comigo. Eu aqui, né? Para quando essa coisa passar, eu tenho um material gigantesco aqui. Você tá tomando a mesma opção? Como é que você fez?
Talvez não, de forma não tão alucinada como você. Mas assim, eu divido meu dia em partes. Não necessariamente é sempre na mesma hora, mas assim... Eu faço exercício pesado 1 hora por dia. Eu suo muito 1 hora por dia. De N formas, dentro de casa, fazendo polichinelo, correndo em volta do prédio sem sair na calçada.
Sim.
Eu leio bastante, eu sempre li, porque a vantagem de viajar de avião é que não toca o celular e não entra mensagem de WhatsApp, não entra e-mail. Então, assim, eu tenho uma vantagem em relação às pessoas que eu tinha. Eu lia muito, né? Durante voos, eu tô regrado em relação a sono. A primeira semana eu aproveitei para acordar bem tarde, porque eu sou madrugador, eu acordo 6 da manhã. A primeira semana eu acordei às 10, às 9, fui baixando, e agora eu tô acordando às 7, e eu tô produzindo intelectualmente feito um louco, cara. Tá? Então, assim, eu vou escrever finalmente meu 2º livro, ele começa daqui 2 dias, eu começo a escrever. Porque daqui 2 dias eu vou ter o meu primeiro algo na internet. Eu estou dizendo o meu primeiro algo, porque pode ser uma série de masterclass ou um curso. Eu ainda estou em dúvida. Mas assim, eu também vou ter que lançar isso.
Uhum. Não tem como, não temos opção, né? Agora, você vê que coisa interessante aqui. Nós dois somos dois trabalhadores que têm um trabalho forte, intelectual, de transformar ideias em alguma coisa e depois distribuir essa alguma coisa em algum lugar, né? Um canal de distribuição, no meu caso, é o podcast, o outro canal é o livro que eu escrevo, o outro canal é o site, as mídias sociais, e tem o canal da palestra, que é o quinto canal da palestra, né? Então, nós temos a chance de escolher, nesse momento, alguns canais. Quer dizer, a gente não ficou mudo, né? Não tiraram a gente da... Não é o palhaço que perdeu o picadeiro e não pode fazer mais nada, né? A gente tem outras formas de falar com as pessoas, né? O que, de certa forma, é um alento, cara. E uma coisa interessante que eu tenho visto aqui, e eu tenho experimentado em alguns momentos, eu mergulhei tanto nessa questão de ficar absorto no trabalho que não dá tempo de ficar ouvindo merda, cara. Eu não tenho tempo de ficar ligando a televisão pra ouvir aquelas coisas horrorosas. Cara. Cada dia que eu olho, eu tento de vez em quando, chego na hora do jantar, deixa eu ver o que tá acontecendo no Brasil, cara. Quando eu ligo aquilo, é um horror, cara. É um inferno, né, bicho? É um inferno. Desligo, ligo o meu jazz ali no fundo e lá vou eu trabalhar, né? Então, de certa forma, a gente conseguiu ter uma válvula de saída aí. Mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não vai ganhar vida ou não vai fazer seu trabalho sentado na frente do computador, né? Como é que você está vendo, cara? Como é que você está analisando a situação das pessoas que não estão aí na tua casa, com o teu computador, estão numa situação mais complicada que essa nossa aqui?
Eu vou falar um pouquinho só fazendo um paralelo com você, assim. Eu gosto muito de rádio, tá? Eu trabalhei em rádio, então eu adoro rádio. Então, eu sempre ouço muito rádio para notícias. Então, assim, aqueles noticiários de 5 minutos em hora redonda, de qualquer rádio boa, de news, né, de notícias no Brasil, se a gente ouve 3 desses em 5 minutos, a gente sabe o que está acontecendo. E se a gente abre a primeira página de algum site bom de notícias, somado a isso, a gente já tem uma noção do que está acontecendo. Assim, eu não mergulho na notícia das futricas e das provocações de fulano com Beltrano. Isso eu já não faço há muito tempo, desde 2013, quando começou aquela coisa que é um movimento que não termina. Mas assim, eu vejo que tem muita gente estressada. E tem aquela expressão FOMO, tá? É Fear of Missing Out, né?
Sim.
Medo de ficar por fora. Tem pessoas que ficam alucinadas, assim, eu não consegui ler todos os links que me mandaram pelo grupo de WhatsApp sobre o Covid, eu não consegui ler todos os livros sobre gestão que me mandaram. Cara, calma, entendeu? Eu não sofro de FOMO. Muitas vezes a pessoa, antes do Covid, antes quando eu tinha menos tempo livre, a pessoa me diz assim, você viu só aquele artigo que eu lhe enviei? Eu digo, eu vi que você enviou, mas eu não li o artigo. Mas você tem que ler. Eu digo... Não sei se eu tenho que ler. Você falou... Eu sou mal informado, mas... E eu vejo que tem gente que está desesperada. Com mais tempo, a pessoa ficou mais desesperada.
É.
Então, só tem uma coisa para dizer, ó, calma,
sim,
calma.
Sim, é.
Seleciona, assim. Eu tenho por hábito uma coisa, isso é muito antigo já, início de profissão. Eu procuro ler, na média, pessoas melhores do que eu. Tá?
Legal.
Então, assim, pessoas que são referência e que eu possa aprender com elas. Então, por exemplo, quando surgiu, agora vão me chamar de velho, de saudosista, mas assim, quando surgiu essa maldita participação do ouvinte, participação do telespectador, eu sinceramente, eu não quero saber o que a dona Clotilde de Santo Amaro pensa do Obama, sabe? Eu quero saber o que aquele cara que eu respeito intelectualmente pensa. E até uma pessoa de outra matiz ideológica pensa, mas eu não quero saber o que o carinha do bairro tal tá achando, do não sei o quê. E isso é um inferno. Então, assim, eu sou um twittero, eu adoro Twitter, e eu no Twitter eu sigo poucas e boas fontes. E também sigo coisas ecléticas, assim.
Uhum.
Eu tenho um grupo que... Eu tô falando demais, mas só para terminar.
Por favor,
Eu tenho um grupo assim que eu não sigo o tempo todo. É uma lista de uns 150 que de vez em quando eu fico assistindo 30 e sai, bota outros 30, que é assim. Eu sigo a Anitta, eu sigo o Kevinho, eu sigo a Kim Kardashian, eu sigo de tudo, cara. E eu sigo os presidentes dos países, eu sigo os principais adversários do presidente do país, mas eu vou fazendo uma dança, porque não dá para ver todos. A gente consegue no Twitter acompanhar de 180 a 250.
Acho que o número mágico de interagir, né, que não necessariamente conversar, mas entrar, assistir e tudo mais, é 150, mais que isso não dá para a gente conseguir seguir, né? Você falou agora há pouco uma palavra mágica aí, cara, que para mim é um negócio que desapareceu e que faz uma falta tremenda, cara. São duas palavrinhas. Não sei. Não sei. Essa semana, ontem, acho que foi ontem, tava lá numa discussão no Facebook pegando fogo, e alguém entrou lá e botou uma pergunta para mim. E você, Luciano, o que você acha da quarentena aí? É vertical ou é horizontal? E eu respondi, não sei. Botei, claro, não sei, ponto. E aí embaixo entraram uns três ou quatro. Cara, é por isso que eu legal, te sigo. Porra, que legal, cara. Eu sabia, era isso que... É interessante, né, cara? Porque tem tanto especialista, tem tanta gente que sabe de tanto, tem tanta gente dando opinião, cara, que quando você encontra alguém que fala assim, cara, eu não sei, dá a impressão que fala, pô, eu acho que esse cara tá pensando, né?
Gosto desse cara aí. Pô. Gosto desse cara aí, né?
O que é uma coisa... isso aí, ó, olha lá. Peraí, deixa eu botar você na tela toda, olha lá. Esse é o dado, ó. Não sei, cara. Qual é a resposta, dado?
Não sei, cara. E assim, e é legal porque já tem, assim, algumas masterclass, algumas cobradas, velho, e algumas lives que, assim, o mundo pós-coronavírus, o mercado pós-coronavírus, o consumidor pós-coronavírus.
Sim.
E eu digo, eu também não sei se eu tenho que ver essa palestra. Daqui 20 dias. Se a gente fizer um desses, que a gente tá fazendo um cafezinho desses, vai ser outra coisa, cara. Vai ser outra coisa.
O que talvez seja a lição a tirar agora, não dá para tomar decisões definitivas, a única coisa que tem que fazer, cara, vamos usar a cabeça, vai. Se ninguém tá saindo, não sou eu que vou ser o cara que vou encher a minha cara lá fora e falar que tá tudo certo, né? Aliás, eu posso até ser agredido na rua. Tem gente sendo presa na rua, né? Por conta disso aí, né? Cara, é obedecer um protocolo que está sendo colocado pela sociedade. É da sociedade, eu vou obedecer ele ali. E não vou tomar nenhuma decisão maluca, cara. Eu não fui correr, tirar dinheiro de banco. Eu não fui vender coisa, nada. Por enquanto, nós estamos aguardando para ver o que vai acontecer na frente lá. Porque essa coisa que para mim é fundamental. Eu não sei... E eu não encontrei alguém que sabe, porque eu ligo, eu vejo um especialista chegar, o cara me dá uma aula maravilhosa, eu fico encantado com aquilo, eu viro pro lado, tem outro especialista igual, que dá outra aula igual, falando exatamente o contrário do outro, e eu fico encantado também, e cara, eu não sei, bicho.
E tão bom quanto, né? E tão bom quanto o anterior, né?
E aí?
Com base.
E aí, né? Dado, você é um cara que se especializou a falar sobre... Bom, só pro pessoal que não conhece, a turma minha aqui que tá me vendo que não conhece o Dado tem um background como publicitário, o Dado é um criador da área de publicidade, é um cara que já trabalhou em grandes empresas, aí viveu o tempo áureo da publicidade, né, quando falava, eu sou publicitário de boca cheia, né, foi o cara que criou o nome Claro, né, da Claro, então entre outras coisas, né. E essa função de estar seguindo todo mundo e olhando todo mundo é um cacuete de publicitário. O publicitário tem que estar totalmente conectado com a sociedade para poder trabalhar e dizer o que está acontecendo ali, né? Mas o Dado, num determinado momento, ele começou a se interessar demais com essa questão de diferença de gerações, diferenças geracionais, e começou a se preparar. E é uma coisa interessante porque ele fala muito bem para a juventude, para a gente muito jovem, né? O Dado é um ícone dos millennials, né? Ele chega lá na Campus Party e a molecada quer... Pô, o Dado é rei, né? E, Dado, a gente que tem uma experiência de vida aí mais duradoura e tudo, a gente nunca viu nada parecido com isso aqui, né? A gente nunca olhou e falou, cara, talvez... Eu senti um susto quando o Collor pegou dinheiro, eu senti um susto em 2008, mas eu nunca vi nada igual isso aqui, né? Como é que você acha que essa molecada toda aí, que tem menos experiência que a gente ainda, está encarando, está entendendo? Me fala dessa coisa das gerações nesse momento.
Você falou da Campus Party, eu tenho uma relação muito legal com a Campus Party e eu agora virei, olha só, embaixador da Campus Party, e eu brinco, é tipo aquele título pro Didi, embaixador da Unesco, coisa para velho, tá? Uhum. Mas assim, mas é muito honroso para mim, tá? E na Campus Party, nos últimos 3 anos, eu venho falando, porque a gente está em crise, né? Sim. A gente está em crise desde 2015, né? Então, assim, eu digo, olha, essa é a primeira crise, isso antes do Covid, essa é a primeira crise que a geração de vocês passa. A gente já passou por sair correndo com o salário na mão, o holerite na mão, ir para o supermercado, lotar o carrinho com o máximo de produtos que comprava. Inclusive, não sei se vocês sabem, tinha um troço que fazia assim, ia marcando o preço dos produtos, e a gente ia para a ponta que o cara não tinha chegado, para pegar o preço antigo. Então, assim, a gente passou por cada coisa. Olha, vocês não sabem, quem é mais novo. Eu comprei uma passagem para o Japão e pagava a prestação no plano Bresser, e toda vez que eu ia pagar a prestação no banco, a gente tinha uma tablita que descontava mês a mês. Sim. Então, assim, a gente passou por coisas, assim, o meu carro ficou congelado na poupança, porque eu bati o carro e... Então, assim, a gente já passou por tanta coisa e eu tinha um slide bem grande, assim, nas palestras para faculdades, para meninada, tá? Jovens profissionais, eu tinha, assim... Uma palavra só bem grande no slide, assim, calma.
Sim.
Essa é apenas a primeira crise que vocês estão passando. E aí eu ia falando assim, fala com teus antepassados, teu avô, tua avó, sabe, teu pai. A gente já passou por coisas
Sim.
complicadas. Só que essa aí, velho, eles estão... Eles estão assim... Eu vou falar um palavrão, eles estão, tipo, como fala aqui no Sul, cachorro cagado, assim, sabe? Uhum. Eles estão assim. E, assim, eles têm a vantagem de ter um mundo nas telas, né? Então, eles ficam aqui nas redes sociais, ficam aqui nos games, em Amazon Prime, Netflix, etc., Globoplay, etc. Então, assim, eles talvez estejam sofrendo menos do que nós, que jogávamos futebol na rua, que ficávamos na rua até as 10 da noite, sofreríamos. Uhum. Eu acho que se essa pandemia fosse antes dos games da internet e da TV a cabo e etc., teria sido pior. Uhum. Acho que nós sofreríamos mais do que eles. Nós que Sim. vivíamos na rua.
Sim.
Mas é muito louco viver isso. Por exemplo... Eu olhei para os meus dois filhos adolescentes, um de 15 e um de 18, e eu disse assim, olha pessoal, a partir de agora, para de entrar dinheiro aqui em casa. Mas nem um centavo, pai, não. E tem mais, eu tive que devolver um, o cara já tinha pago o adiantado. E ficaram me olhando, assim, eles não são alienados, mas assim, e aí já Sim. faz mais de 20 dias, e eu disse no almoço de domingo, eu disse assim, ó pessoal, só para deixar registrado, não tem perspectiva de nenhum centavo. Bem, graças a Deus que aqui no porão tem lenha guardada para o longo e tenebroso inverno. Uhum. Mas tem gente que não guardou lenha, entendeu? Uhum. Então...
É uma coisa, né? Eu tô lançando, no Café Brasil Prêmio, todo mês eu faço um sumário de um livro, né? E eu trombei há uhum. Dois meses, eu cheguei num livro, que cheguei por acaso nele, chama-se O Poder do Mal, mal com U, O Poder do Mal, né? E eu comecei
Sim, a fazer... Do malvado,
Não é o mal contra o bem, é o mal contra o bom, né? O poder do mal, né? Isso. Quando eu peguei o livro e comecei a folhear, isso faz 2 ou 3 meses, tá? Eu olhei para aquele livro e falei, meu, que coisa maluca. O livro é tão fantástico, porque ele fala assim, exatamente do... O viés da negatividade, como é que as coisas negativas impactam na vida da gente, como é que a gente dá... Dá muita atenção para as coisas do mal, né? E quando eu comecei a fazer, falei, cara, não vai dar para fazer o sumário normal que eu faço. E aí eu avisei todo mundo, falei, moçada, esse aqui vai em capítulo. E eu tô fazendo o livro, já soltei 3 capítulos, né, do livro, então eu faço um sumário de uma parte do livro. Eu imagino que vai dar uns 8 capítulos, vai dar um sumário com puta, 150 páginas, uma coisa assim, né? Hoje.
Maior sumário de todos os tempos.
Se bobear é maior que o livro, né? Porque eu ainda faço comentário no sumário. Hoje à tarde eu falei, deixa eu pegar aqui, porque eu tô atrasado com a parte 4, e comecei a parte 4, que fala dos mercadores do mal, cara. E eu botei um aviso lá, falei, moçada, Essa parte 4 não vai ser um sumário, vai ser uma tradução. Porque o cara conta, ele fala em detalhes essa coisa dos mercadores do mal. Como é que houve um momento em que todo mundo era pobre, a humanidade era um horror, era a era da agricultura, todo mundo é pobre, então você não pode fazer nada com pobre, né? E de repente vem a Revolução Industrial, começa a aparecer o progresso, começa a aparecer a riqueza. Com o progresso e com a riqueza, começam a aparecer classes, começam a aparecer os influenciadores, os jornalistas e tudo mais, e uma classe crítica começa a aparecer e cria-se uma indústria do fim do mundo, sabe? Os profetas do apocalipse, né? E ele vai mostrando como é que isso foi acontecendo ao longo do tempo e como é que isso hoje virou uma indústria gigantesca e que ela encontra formas de... Se o mal não existe, ela encontra um jeito de falar, olha, não tem, mas vai chegar. E eles vão passando por cada... E eu fui lendo isso hoje à tarde e falei, meu Deus do céu, cara. Se eu pegar esse texto que eu estou fazendo aqui agora e tirar o exemplo que o cara deu e botar coronavírus, é exatamente o que nós estamos vendo, né? Então é a amplificação das questões, é você trabalhar com o medo absoluto, né? É botar o pânico e trabalhar com esse pânico, e a gente que pisca fica nessa, cara. Entra nessa aí e vai ficar todo mundo em pânico. E não dá para tomar decisão em pânico, sabe? Não dá para fazer nada, nem dentro de casa, nem com a família você pode tomar decisão em pânico, né? E o que tá acontecendo conosco agora é esse grande pânico, né?
Sim.
Eu te convidei...
E você falou...
Desculpe, fala, pode falar. Pode falar.
Não, fala.
Eu te convidei para vir aqui hoje para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse pós, né? Eu não vou querer desenhar cenário de pós, não dá. Não, eu sei que a gente passou por uma chacoalhada e a gente vai começar ali para frente, né? O que que a gente deve pensar nesse pós, cara? O que que você está pensando para esse pós? O dia que passar, você acha que vai pegar o telefone e começa tudo de novo, tudo outra vez, como era antes, igual? Como é que você está vendo essa retomada?
Eu queria só falar, não quis te interromper, porque você falou a palavra mágica, que é a palavra medo. Sim. Acho que o medo vende, né? Então, assim, existe uma coisa muito antiga da publicidade pré-internet, principalmente, que é criar problema-solução, né? Você está numa boa ali, aí eu digo, você tem um problema. E aí a pessoa vai, por gatilhos de texto e imagens, a pessoa vai achando que ela tem aquele problema... E aí você desvia a atenção, mas eu tenho a solução para você.
Né? Exatamente.
E eu acho que isso aí tá muito chato, porque assim, você vai agora disponibilizar, oferecer, vender um curso de altíssima qualidade, só que você não vai dizer, se você não comprar o meu curso, você vai morrer ou vai quebrar, ou sua vida vai continuar uma porcaria. Só que tem muita gente fazendo isso. Né? Uhum. Então, assim... acho que o medo vai vender cada vez mais, porque aqui, ó, no digital, dá para espalhar mais rápido o medo. Sim. Então, eu tô ansioso para ver essa sua resenha aí, porque eu acho que os meios digitais ampliaram a possibilidade de se vender mais medo e com ele se vender mais coisa. Agora eu vou te responder a pergunta. O que eu acho que vem depois daí? Eu escrevi um artigo no LinkedIn anteontem, tá? Que tem uma expressão que se fala muito hoje, que é... Já se falava, tá? Essa expressão, não, pessoal, tem coisas que o pessoal acha que é novidade, mas não é. Vou fazer um parênteses. O Alvin Toffler falou na terceira onda, prosumer, prosumidor, mas era tão absurdo, em 1980, as pessoas acharem que elas iam ajudar a criar produtos e serviços, que a gente achava que era uma coisa meio ficção científica. Então, prosumer é uma coisa que já existia em 1980.
Sim.
E assim, a outra coisa agora é que estão achando que é novo é falar a expressão o novo normal, né? O mundo não será como antes, nós vamos para um novo normal. E eu escrevi um artigo anteontem no LinkedIn, o novo a-hífen normal, porque eu acho que não vai ser nem normal nem anormal, né? É ambíguo, o artigo é ambíguo até o fim, as pessoas odeiam isso, porque tem que tomar um lado.
Sim.
Mas eu acho assim, definitivamente não vai ser nem melhor nem pior, vai ser certamente diferente. Tá? Uhum. Então, assim, ninguém vai ficar bonzinho, então nós não vamos ser de agora, da noite para o dia, virar todo mundo hair, né? Ou we are the world, tal. Não vamos. Uhum. E também, nem todo mundo vai virar Mad Max, mas muitos vão se aproveitar. Então, assim, vai ter a guerra do malvado e do bonzinho. Gente que era boazinha vai virar malvada, gente que era malvada talvez tome um banho de civilização e vire boazinha, mas assim, eu tô mais curioso do que certo, tá? Então, assim, eu acho que definitivamente o que eu falo já há muito tempo, que a gente tem que se digitalizar, aconteceu por decreto, então, assim, isso. Trabalhos estão se digitalizando, uhum. Né, negócios estão se digitalizando, deve ter muito custo sendo repensado, viagem de executivo, tamanho de sede, né? Então, assim, tem uma revolução aí, muita gente vai perder com isso, muita gente pode vir a ganhar com isso.
Sim.
A questão de quem está adiando a sua entrada digital, não importa a idade, quem tá com dificuldade de fazer o que a gente está fazendo e de pensar novos caminhos, quem está realmente apegado com o bom era no meu tempo, e esse meu tempo pode ser 2005, quem está, não importa a idade, vai ter sérios problemas. E eu tinha uma coisa que eu já vinha falando há um bom tempo nas palestras, falar para os jovens principalmente, eu digo, olha, muito cuidado com depressão e suicídio, porque assim, quem não souber lidar com esse mundo que está aumentando a velocidade, pode querer, de repente, sumir. Né? O sumir pode ser fugir para as montanhas, o sumir pode ser ensimesmar-se, né? Viver dentro de si mesmo, ou também sair desse plano, né? De existência, para não ficar uma coisa macabra. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a quem está perto da gente. Tá? Uhum. Se a gente farejar algum sinal de depressão profunda de alguma pessoa perto da gente, a gente tem que ir lá abraçar. Eu acho que esse coletivo que a gente está criando de um ajudar o outro, nós vamos ajudar a senhora que mora aqui em cima, meu filho vai no supermercado e faz as compras para ela. Sim. Eu acho que isso está despertando assim, uma certa solidariedade dos bonzinhos,
sim,
que vai ser bacana. Que vai ser bacana, inclusive, para os negócios. Mas os malvados voltam com força total.
Eles vão tirar proveito de toda a situação. Os caras estão politizando a doença, cara. Aliás, estão politizando a cura da doença. Tem uma discussão.
Sim, o remédio.
Uma discussão imbecil, cara, em cima de remédio. Em vez de estar todo mundo torcendo, o cara, pô, legal, apareceu algo que pode dar certo. Vem cá, tem uma politização, sabe? Parece que depende de onde vem a notícia, ela é válida ou não é válida, virou uma loucura, né? Não dá para se tomar decisão num cenário como esse aí, é muito complicado, né? Dado, deixa eu aproveitar o embalo que você me deu a deixa aí, eu vou botar aqui a jogada, você falou do curso que eu vou lançar, né? Deixa eu fazer um merchanzinho aqui agora, porque senão eu deixo pro final, os caras vão embora, né? Ó, eu vou lançar nos próximos dias aqui um curso chamado Produtividade Antifrágil, né? Qual foi a minha ideia aqui? Eu peguei esse conceito da produtividade e olhei para ele do ponto de vista que pouquíssima gente olha, né? Porque a gente, quando fala em produtividade, já sai correndo. Deixa eu pegar as ferramentas, deixa eu pegar o aplicativo, qual é o software novo, deixa eu gerenciar o negócio e já parte para a porrada. Brasileiro ama, a gente adora partir para a porrada e detesta fazer plano, né? Que é o contrário do japonês, né? O japonês passa um ano planejando e executa, a gente já sai fazendo e não quer saber. Aí lá volta para consertar a cagada e tudo mais, né? Eu falei, pô, deixa eu dar uma parada aqui e tentar ver se eu consigo tratar a questão da produtividade do ponto de vista de muda teu olhar, sabe? Transforma o teu olhar. Se você quer ser uma pessoa inovadora, o teu olhar tem que ser inovador. Você quer ser uma pessoa produtiva? Sim. O teu olhar tem que ser produtivo, que significa o seguinte, eu estou o tempo todo antenado numa busca consciente, uma busca diária, uma busca constante por oportunidades de ser mais produtivo. Que vão desde a forma como eu faço para ir para o trabalho, até as coisas que eu vou ler, e especialmente a escolha de com quem é que eu vou gastar meu tempo de vida, né? Se eu vou gastar meu tempo de vida, que seja para aprender alguma coisa, para ganhar alguma coisa, com coisas nutritivas. Eu não posso gastar meu tempo de vida com coisas que são más, que são ruins, né? Então, a ideia desse curso é tratar exatamente disso. Fala, cara, vamos treinar esse olhar? Vamos falar um pouco da produtividade do ponto de vista de treinar o olhar? Vai ser meu primeiro curso online dado, finalmente, né? Eu estou trabalhando nisso há um tempão, fui obrigado agora a correr e trazer para cá. Então eu convido vocês aí que estão assistindo a gente, produtividadeantifrágil.com.br, ainda não foi lançado, mas se você entrar aqui, já tem um lugarzinho que você põe teu e-mail e a gente, quando fizer o pré-lançamento, vai tratar muito bem esse pessoal que entrou na frente aqui agora, com uma condição melhor e tudo mais, né? E aproveito aqui também para botar o merchan do Dado. Eu falei, Dado, o que, que você quer mostrar aqui? É. O Dado falou, eu quero mostrar só minhas mídias sociais, né? E o Dado foi só lá, botou lá o Instagram dele, o LinkedIn, Facebook. O Dado tá em todo lugar aí, agitando, né? Faltou o Twitter dele ali, mas não faz mal. Né?
Não, eu não botei o Twitter, não botei o WeChat, que eu falo com os chineses, não botei o TikTok, que eu faço aquelas coisas, não botei o Snapchat, que eu faço umas coisas com espectáculos. Eu gosto dessa coisa.
É muita rede, cara, é muita coisa, não dá tempo da gente trabalhar.
Mas eu entro quando dá,
É isso aí, né? Dado, o pessoal tá vendo a gente aqui, eles estão falando algumas coisas, nem tão Mad Max, mas nem tão Poliana Moça, não seria partidarização quando eu falei de política, é claro, cara, essa divisão muito clara, cara, tem divisão de ideologia, tem divisão de partido, tá muito claro, né? E eu tô vendo com muita tristeza gente boa dos dois lados sendo escanteada só porque pensa diferente do outro, né? Então, isso não tem lógica, isso é irracional, né? Essa discussão é irracional, ela não podia estar acontecendo nesse momento, sabe? Esse era o momento de virar e falar, cara, vem cá, eu te odeio, Dado, mas vem cá, bicho, o inimigo tá lá fora, junta comigo, vamos bater nele e aí a gente volta pra briga, né? E a gente não teve maturidade para fazer isso, nem aqui, nem nos Estados Unidos, lá tá igual, cara, sabe? A parte da... Essa divisão tá igual lá, né? Então isso é muito complicado tomar essas decisões, né? Uma pergunta aqui, Cleiton Amaral, Luciano vai ter condições diferentes para assinantes do prêmio? Vai ter uma puta condição para quem assina o prêmio, né? Quem é assinante do prêmio, até a data do pré-lançamento, vai ter uma condição diferenciada, bem legal aqui, né? Estão perguntando se o Dado tem Snapchat, deve ser o único com mais de 18 anos que consegue usar.
Olha, posso responder?
Por favor.
Eu estou mais ativo no TikTok do que no Snapchat. O Snapchat ele foi esvaziado com a criação do Stories por parte do Instagram. Uhum. O Snapchat estava começando a levar pessoas assim com mais de 30 anos para dentro dele, e aí surgiu o Stories e a pessoa já estava no ambiente Instagram, e o Snap ficou para a geração Z. Não subestime o crescimento do Snap ali na frente, porque ele ficou para a geração Z. Gente de menos de 20 anos tem Snap bem Sim. ativo. Só que quando estava no auge do Snap, eu comprei uns óculos redondos chamado Snapchat Spectacles, tá? E eu fiz muitos vídeos, e o mais legal é que o vídeo não é em formato retangular, o vídeo é em formato redondo. Cara, dava posts maravilhosos, mas dá uma trabalheira, é tão complexo fazer que eu enchi o saco, e agora que está na hora de fazer coisas novas, eu acho que eu vou resgatar os meus videozinhos em formato redondo. Uhum. Mas o Snap... O Snap também está apanhando do TikTok, que é chinês, né?
TikTok... Então, Dado, eu acompanhei um esforço que você fez no ano passado, que você até buscou ajuda profissional para preparar um pouco algumas áreas aí, né? Que você não estava atuando forte, né? O Instagram e outras coisas que você andou fazendo aí, né? E você deve ter trombado num problema que eu trombei também, que é você... Cara, nós temos um núcleo de criação de conteúdo, e na hora de entregar, esse conteúdo tem que ser preparado para o canal que ele vai ser usado. Então, o conteúdo é o mesmo, porém, ele vai de um jeito por Snapchat, ele vai de outro jeito para o TikTok, ele vai de outro jeito. Cara, esse treco não tem fim mais, né? Como é que você gerencia isso aí, cara? Ou você não gerencia? Faça a hora que dá e manda bala. Como é que é?
Bom, assim, ó. Pela veia de publicitário, eu não consigo deixar de olhar para alguma coisa e fazer um link com outra. Tá? Então, por exemplo, aquele fenômeno do Jorge Mateus, que foi no fim de semana, que teve a entrada do ministro fazendo merchandising de Fique em Casa, patrocínio de cerveja, sabe? Bateu o recorde da Beyoncé, bateu o recorde da Lady Gaga. Assim, eu não consigo não olhar para aquilo e não fazer um post. Tá?
Sim.
Então, o que eu fiz? Eu fiz um post no Stories... Mas ele servia, este caso, tá? Ele servia, porque era uma coisa de momento, tá?
Sim, sim.
O mesmo post eu pus no Stories e no feed do Instagram e no Facebook, e no Twitter, só que com um comentáriozinho antes. Né? Então eu adequei a linguagem do meio apenas com um cabeçalho. Tá? Uhum. Tem coisas que eu faço com a ajuda da minha agência digital, que é da Mari Petec, a Plin Digital, que ela me chacoalha bastante, na SPM, ela me chacoalha bastante, porque assim, tem umas coisas que você vai entender o que eu vou dizer. Eu tenho um limite de mudança. Eu falo sobre mudança, mas assim, eu tenho um limite que dali eu não passo. Por exemplo, você não vai me ver eu apontando para a câmera dizendo eu tenho a solução para os problemas. Eu não tenho cara de fazer isso. Eu sei que eu estou perdendo dinheiro por não fazer isso. Uhum. Tá? Mas assim, eu não tenho estômago de me virar do avesso. Então eu faço no meu limite de criatividade o que eu posso para o determinado meio, né, das redes sociais, mas várias vezes eu faço assim, ó, vertical, porque é uma ideia muito do momento, entendeu? Uhum. Quando eu posso preparar um IGTV, tem vários IGTVs que estão na fila para entrar, mas assim, uma coisa momentânea que aconteceu agora...
Tem que aproveitar.
Eu sou rápido. Uhum. É, eu sou rápido e aí fica bacana, porque, pô, o cara viu isso aí, já fez um post inteligente, ó, espirituoso... Uhum. Isso é legal.
Você tocou num tema aí que é... Puta, esse tema pra mim é muito caro, cara. Você falou na tua... Esse teu freio moral, né? Que você tem uma... Você tem um, eu tenho uma margem até ali, eu chego dali, eu não passo. Isso é uma questão moral, é questão ética. Tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil, não só antes, como nesse momento também. Quando se discute em rede nacional de televisão se o doutor tomou ou não tomou o remédio que ninguém pode tomar... A discussão é ética, cara, não é lógica, é ética, nós estamos discutindo ética ali, né? E você tocou num ponto muito importante que é interessante ouvir um publicitário falando isso, né? O que o publicitário faz, cara? Esse é o cara que pega o produto, embala o produto e vende o produto, cara. Meu negócio é o seguinte, eu vou criar uma forma tão irresistível que os caras vão comprar, né? E você vem dizer para mim que essa é a minha formação, mas eu não ajo assim. Eu sou incapaz de chegar aqui e botar o dedo para dizer que eu sou fodão. Talvez porque você não se ache fodão. Ou talvez porque você ache que, cara, não se deve prometer aquilo que eu não tenho dúvida se eu vou conseguir entregar ou não, né? Fala um pouco dessa questão moral e ética, cara.
Você não vai acreditar no que eu vou dizer, tá? Você não vai acreditar. Mas assim, não vou me gabar também, mas eu fui eu cresci muito cedo na profissão de publicitário, tá? Então, assim, eu era jovem, mas eu já era grandinho profissionalmente, tá? Já era diretor de planejamento e criação, de agência grande, com 22, 23 anos. Então, assim, como eu sou muito ético, isso vem de berço, eu nunca menti de produto nenhum que eu toquei. E eu me neguei a fazer campanhas de produtos em que o cara estava dizendo coisa errada. E o pior... Eu nunca fui dono de agência, eu já fui diretor de várias agências. Eu cansei de, durante a discussão da apresentação de uma campanha para um determinado produto ou serviço que ia ser lançado, quando eu via que não era a hora porque tinha algum problema ou porque o concorrente ia ser melhor, eu dizia para o meu cliente, olha, eu acho que nós vamos adiar essa campanha, deixa para daqui uns 3 meses, vamos arrumar esse, aquele ponto... E o dono da agência me chutando por baixo da mesa, porque ele queria faturar aqueles meses de mídia ali, e eu saía da reunião e eu dizia pro cara, velho, você vai ter uma campanha só e ele vai te trocar de agência, porque eu quero ter o cliente para sempre, né? E eu nunca fiz campanha política, acredite, tá? Uhum. Passou na minha frente, assim, vários pacotes de dinheiro, dizendo, vem cá, e eu não consigo. Não tô criticando quem faz, mas assim... Se eu vou vender este copo, eu sei os argumentos, os atributos, os diferenciais, mas o produto político, ele é uma coisa meio ameba, assim, a gente não, ele vai mudando de forma. Então, assim, eu procuro, eu acho que eu não tenho jogo de cintura para fazer campanha política. Eu poderia fazer, mas eu não tenho jogo de cintura. Eu acho que isso é... Minha família é muito forte em ética e eu tive muito isso na escola, então... Paciência, deixei de ficar rico com muitas coisas que eu não topei.
Você sabe que isso é uma coisa que não muda com o corona, com a pandemia, né? A gente sabe que tem um mundo na frente que vem aí, mas esse mundo novo não vai ser um mundo onde vai mudar moral e ética. Eu acho que pelo contrário. Não. Eu acho que pelo contrário, vai ficar até mais valorizado Porque é o momento que eu tenho que... Eu tenho que repensar aqui agora. Vem cá, cara. Posso espirrar dentro do elevador? Será que eu posso espirrar? Eu tô sozinho, cara, tem... Claro que... Não, cara, se eu espirrar no elevador, talvez eu vou contaminar o cara, próximo cara que entrar aqui. Isso é uma discussão ética, né? Moral e ética. E esse é o tipo de discussão que nós estamos tendo agora. E essa confusão que nós estamos vendo no Brasil, do vertical com o horizontal, é uma discussão, acima de tudo, ética, cara. Por que que eu posso ficar trancado na minha casa, me protegendo de tudo, e a caixa do supermercado tá lá sentadinha, passando todo mundo na frente dela e exposta à contaminação? Por que que eu posso, cara? Né? Por que que eu posso ser protegido e ela não? Qual é a diferença de um para o outro? Né? Por que que ela pode, ela tem que trabalhar e eu posso ficar em casa? Né? Então, isso é uma discussão ética. Não tem nada a ver com saúde pública, cara. Tem que ver com ética. E eu acho que o nó, nesse momento, é da grande escolha a ser feita, né? Que escolha nós vamos ter que fazer, cara? É uma escolha ética.
Escolhas, sim, né? Não é só a escolha. Sim. E assim, um debate sobre ética não tem 1% da audiência de um debate sobre uma coisa completamente idiota, uma briga de duas facções políticas. Então, assim, é pena, porque assim, eu tenho dito isso, assim, às vezes eu sinto que muitas dessas coisas que nós estamos discutindo, que é bacana discutir, e que eu tenho certeza que a audiência está gostando, e é uma audiência seleta, porque a maioria da audiência está vendo alguma porcaria, tá? Nós não vamos conseguir espalhar muito isso aí, tá? Uhum. Isso vai ficar restrito. Tomara que os nossos líderes, nos próximos 20 anos, tá? Não é a próxima eleição. Uhum. Tomara que venham líderes como aqueles do passado, Churchill e coisas assim, sabe? Uhum. Que tá faltando liderança em todos os sentidos, assim.
É engraçado, né, cara? No mundo onde o que mais se escreve, o que mais se fala, o que mais tem curso é de liderança. E o que nós temos é uma falta de liderança, cara. Então, ou estão ensinando tudo errado, né? Quando eu lancei meu livro Diário de um Líder, eu falei isso. Ou ninguém está entendendo nada do que está sendo falado, ou estão ensinando coisas que estão erradas. Porque como é que num ambiente como esse, em que a gente explora a liderança de todos os lados, o que falta nesse momento é liderança, né? Então é uma discussão que vai longe aí. Meu caro, estamos aqui às 21h20, chegando para a nossa... para a nossa reta final, né? Eu quero jogar mais uma batata quente na sua mão. Posso?
Claro. Pega mais cabeluda de todas aí. Pega mais cabeluda.
Não tenho cabeluda, não. Aqui o papo vai fluindo, não tem nada pronto. Eu não preparei nada. O papo aqui vai fluindo dessa forma aqui. Eu e você somos bichos de palco, né? A gente é bicho de palco. Eu falei isso pro Murilo Ganho, e o Murilo deu uma resposta interessante. Não há nada igual você estar num palco performando e recebendo a energia da plateia. Então, cara, eu fiz uma brincadeira, a plateia vai rir. E aqueles segundos em que ela tá rindo, aquilo é o time que eu tenho para próximo gancho. Se aquilo funcionou, eu venho com o gancho seguinte. Então, tem uma conexão ali com a plateia que é um negócio... cara, isso é apaixonante, né? Por isso que eu amo fazer palestra, né? E de repente os caras estão trazendo
aqui... É um orgasmo.
É um orgasmo, exatamente, né? E agora, de repente, nós vamos experimentar fazer palestras online, onde não tem mais energia da plateia. Não tem mais. Não... E o pessoal fala, não, você consegue ver. Não, eu não estou falando de ver, eu estou falando de você sentir a energia no ambiente. Ela entra pelos poros, cara. Você arrepia, você sente o que está acontecendo na hora lá. Eu consigo olhar para a plateia, eu vejo se tem uma nuvem preta em cima, se a nuvem é branca. Eu consigo sentir isso tudo diretamente da plateia. E vão tirar isso de mim. Eu não vou ter mais, e agora eu vou fazer aqui, conectado, falando para uma câmera e sem saber o que está sentindo a pessoa que está do outro lado lá, né? Como é que você está vendo essa transição aí, cara? Você falou um pouquinho disso lá no começo. Como é que você está vendo essa transição? Ela te preocupa? Ela já te deixa com saudade daquilo que não vivemos? Né? Como é que é isso, hein, cara? Não.
Bom, meu primeiro aula EAD foi em 2009. Eu dei uma palestra em 2010. Eu dei uma palestra para uma universidade no Maringá, os caras gostaram da palestra e se você não quer gravar uma aula e tal, e eu não sabia nem como cobrar, né? Digo, tá, mas vai ser apresentada até quando? E não ficou muito claro para mim. E aí eu fui para o estúdio. E eu sou muito divertido, cara. Eu sou engraçado, entendeu? Uhum. E assim, não tem, eu não passo 5 minutos sem a pessoa se mexer na cadeira, ou porque ficou provocado, ou porque riu. Né? Então, assim, o feedback é imediato. E eu tenho traquejo de palco, tenho jeito, de aula 32 anos na minha vida, então, pô. Só que quando começou a ficar olhando para aquela câmera, assim, olhando para aquela câmera, eu fui murchando, é. E aí de vez em quando eu dava uma em mim mesmo para ver se eu... Mas eu digo assim, será que não pode ter uma claque que nem tem nos sitcoms americanos, assim? Então eu vou te dizer uma coisa, eu posso estar dando uma boa ideia para um monte de gente, tá? Mas eu vou ter a minha claque. Vou ter a minha claque.
É uma boa ideia, é uma grande ideia.
Eu vou ter a minha claque.
E para alimentar o processo. Para alimentar o processo, claro. Para fazer você, para te levantar. Boa ideia, cara. Boa ideia.
Eu acho que se tiver 5 pessoas atrás da câmera, né? Atrás da câmera. Se 5 pessoas atrás da câmera, a gente já.
Sabe o que, vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, cara? Vai acontecer o fenômeno TED com você. Olha o TED, o que é. O TED é um evento que é realizado ao vivo para pouquíssimas pessoas que pagam caro para estar lá. E depois o TED ganha o mundo através das redes. Você assiste pela transmissão. Sim. Mas se você quiser ver ao vivo, cara, vai pagar uma nota preta. Porque o acontecimento ao vivo... Olha, pô, a mensagem é igual. O que você falou ao vivo, eu falei lá também. É a diferença entre assistir a Sinfônica na Sala São Paulo e assistir a Sinfônica pela TV Cultura. Né? É a mesma coisa que tá tocando, cara. Mas, bicho... Nada substitui você estar ali naquele momento, compartilhando aquela energia. E esses eventos vão custar caro. Sabe, a palestra do Dado ao vivo vai custar uma nota, cara. Depois você vai poder assistir quando você quiser, mas sofrer. Olha, vai ter que ser, né, cara? A valorização do evento em si e depois os sistemas de como é que chama? De disseminação para lá e para cá, né? Vai chegar, vai, alguma coisa vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar aí. Você já está recebendo. Pedidos de orçamento para fazer palestra online?
Né? Já recebi 3. Os 3 estão em negociação.
Sim. E com... Opa.
Estou aqui.
Tá caindo alguma coisa aí no teu áudio aí, tá?
Agora você tá ouvindo?
Tá entrando, tô ouvindo, mas tá entrando um barulhão no teu áudio aí, cara. Um barulhão bem grande. Agora, vamos ver se melhorou.
Não. E não tem barulho no ambiente.
Entrou alguma coisa aí, né? Muito bem. Bom, meu caro, vamos lá. A gente já conseguiu. Você falou que não conseguia sustentar 1 hora de live, meu caro. Ai, que bicho, 1 hora aqui. Bem-vindo, viu? Eu vou partir para os nossos finalmente aqui. Então, vou voltar ali com aquele quadrinho do Dado, colocando aqui as redes do Dado. Sigam, cara. O Dado é um cara super bem-humorado, os insights dele são muito legais. E eu vou fazer aqui em público um reconhecimento e um agradecimento profundo ao Dado, porque foi o Dado que me deu aquele insight do cérebro tanquinho. Né? Uma vez eu falei para ele, ele falou, cara, cérebro tanquinho. A barriga pode ser grande, mas o cérebro tem que ser tanquinho. Eu me apropriei daquilo e uso em toda a minha comunicação. E quando eu posso, eu falo, cara, o Dado que me deu esse insight aqui, como as grandes sacadas que ele tem aqui. Então, quem puder, cara, siga o Dado vale a pena, o Dado é do bem, o Dado é uma figuraça. Ele faz a gente repensar, sorrir e tudo mais. Então, cara, é um prazer fodástico tê-lo aqui comigo nessa live aqui, viu? Que grande ideia trazê-lo e obrigado por dar esse 1 hora da sua vida para nós aqui, viu?
Pô, eu me emocionei aqui, tá? Caiu um cisco aqui no olho.
Chora.
Não, eu quero saber se eu tenho 30 segundos para contar uma coisa engraçada daquela coisa do presencial.
À vontade.
Eu tenho uma palestra que foi uma palestra, mas agora é um jeito de começar qualquer palestra, que é a palestra muda, tá? Em que eu escureço a sala, boto música, o texto... Tem um monte de gente copiando mal. Oh, não faça isso em casa, tá? Deixa que eu faça minha palestra muda. E a palestra muda é uma coisa, porque tá tudo no escuro, eu não falo nada, mas eu falo com o corpo, o texto tá ali e tal. E quando termina, as pessoas estão assim... E eu, de vez em quando, a pessoa me encontra assim, eu lhe conheço, eu vi a sua palestra muda. E eu disse, você viu aonde? O cara disse, eu vi no YouTube. Eu digo, legal no YouTube. É tipo sexo, assim. É legal ver no YouTube, mas no lugar lá é bem melhor.
É, se é, se é. É mesmo, olha, então, eu vou dar meu testemunho aqui. Quando o Dado contou pra mim aí, anos atrás, cara, eu tô fazendo uma palestra muda, não sei o que, eu falei, bicho, tá completamente louco, cara. Que história é essa de palestra? Que loucura que esse cara vai fazer? E eu tive a chance de fazer um evento grande para o Simpo Vidro, né? Eu fiz uma série de eventos, e num deles eu levei o Dado, né? Levei o Dado e o pessoal do Simpo Vidro pediu para ele, falou, pô, ficou todo mundo assim, meio, pô, mas palestra muda, esse negócio vai ser complicado. Vem cá, você não consegue fazer meia muda e meia falada, né? E o Dado fez ali um mix, onde ele começou a palestra muda e a segunda parte foi falada, né? E aquilo é surpreendente, porque sobe o palestrante, o cara não abre a boca, joga uns temas, joga uma música, uma trilha sonora, que é uma delícia, onde a tela vai falando com a música e a tela vai botando ideias e vai dando porrada por escrito e o Dado vai só se mexendo no palco e ele joga pra cá, joga pra lá, faz o gestual todo e você fica hipnotizado com aquilo e fala, cara, eu não acredito que eu tô assistindo uma palestra muda, né? Então foi uma jogada genial, cara, muito bem feita. O Dado é um cara extremamente criativo, tá sempre se virando aí pra trazer formas diferentes da gente ganhar esse conhecimento, né? Mas ele não é um cara vazio, sabe? Não é o conhecimento pra dar risada, cara. É, tem um estofo aí, cara. O cara tem tempo de estrada. É um cara que tá preocupado em saber as tendências que estão acontecendo aí. É um cara que tá muito à frente. É um cara que consegue falar pra molecada, que eu já falei lá no começo. E a molecada respeita e presta atenção no veinho, sabe? Ouve o veinho e fala, pô, não é que esse cara aí sabe das coisas, hein?
Esse cara tem idade do meu pai. Ele diz assim, pô, você tem idade do pai. E eu fiquei assistindo até o fim. Eu digo, ó, cara...
E isso é uma coisa impressionante, porque, cara, o Brasil, eu não sei se você sabe, o Dado, mas o Brasil tem hoje 1.425.326 palestrantes. Aumentou um, porque estava preso, ele saiu recentemente, mas esse um não é mais contratado, tá? Eu estou brincando, mas você ser diferente sem palhaçada, e a palhaçada no mau sentido, sabe? Você ser diferente sem apelar no meio de tanta gente, não é fácil, tem que trabalhar muito para você conseguir ter essa diferença. E o Dado consegue fazer, então eu recomendo a vocês, quem puder assistir, assista, quem puder contratar, contrata. O Dado vale cada minuto que você está na frente dele assistindo ali, né? Cara, obrigado. Pessoal, obrigado a vocês todos por estarem com a gente aqui até agora, tá bom? Continua, a última live dessa primeira temporada acontece daqui a 3 dias, vai ser com o meu amigo Adalberto Piotto. Nós vamos tentar falar um pouquinho de comunicação, da imprensa, desse tsunami de negatividade, como é que a gente se protege contra isso. Eu conto com vocês em mais essa aqui. E depois as lives do dia seguinte já estão todas disponíveis, tá? Estou no meu canal do YouTube, estou no Café Brasil Premium. Quem perdeu aqui hoje, ouviu só um pedacinho, pode amanhã assistir integral, tá bom? Dado, te amo.
Eu também.
Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
Abraço para todos.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Fica esperto aí, meu. No próximo programa, que encerra essa primeira parte, esse primeiro ciclo do Cafezinho Live, eu terei Adalberto Piotto. Não dá pra ficar parado nesses tempos de pandemia, não é? De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com, experimente o prêmio por 1 mês sem pagar. E dá tempo ainda, hein, de pegar o rabichinho da pré-venda do produtividadeantifrágil.com.br, meu primeiro curso online, onde eu quero ensinar você a criar um olhar produtivo, transformar a busca pela produtividade num processo contínuo, constante, organizado, de encontrar um jeito sempre melhor, mais rápido e mais barato de fazer aquilo que você sempre fez. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho online aí para tua turma, pô. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Confúcio. Somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam.
Café Brasil.
Ajuda-nos, vós.
A 16 anos em seu coração.